Ela ministra palestras, ela atende o pessoal aqui em Guanambi, atende em Caetité. E realmente é um show essa mulher. A Eliane Barbosa, especialista em nutrição clínica funcional, com capacitação para nutrição estética e esportiva. A gente vai falar sobre nutrição do idoso. Entrevista. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide, obrigada. Bom dia, Arles. Bom dia a todos os ouvintes do Fala Você.
Maravilha estar com você aqui hoje, né? Pra falar de um tema relevante que a gente fala assim, nutrição do idoso não é só pra quem é idoso, mas pra quem vai envelhecer, é pra todos nós, né, Eliane?
Exatamente, é um tema extremamente importante, Neide. Achei muito oportuno, né, você solicitar esse tema. Porque principalmente as pessoas, os jovens que pensam em ter uma terceira idade com qualidade, precisa começar a cuidar da alimentação e do estilo de vida a partir de agora, né? Porque assim, envelhecer não significa ficar doente. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm aquele mito de que chegou, virou idoso, tem que, inevitavelmente, é doente. É incapaz, não consegue ter mobilidade e não necessariamente precisa ser assim.
Dizem que entrar na fase com dor, né?
Exatamente. É uma fase.
Mas eu não acho, não, porque todas as crianças, às vezes, aliás, boa parte a gente escuta que queixa de dor. O jovem queixa de dor. Então, a dor.
A dor.
Está em todas as idades.
Está em todas as idades, exatamente. O que acontece é que a idade, na verdade, a idade metabólica é uma, né? E a idade fisiológica é outra. Então, a dor vai existir de acordo com o seu estilo de vida, com as suas práticas diárias e com o seu ritmo de vida mesmo. Se você tiver uma vida saudável, praticar atividade física regularmente, tiver uma boa alimentação, com certeza você vai ter um organismo saudável e não vai ter dores e... Isso vai fazer com que você não tenha doenças crônicas e doenças metabólicas.
Uhum. Eliane, quais são as principais modificações fisiológicas que ocorrem no organismo do idoso?
Olha, Neide, uma das modificações fisiológicas mais importantes é a questão da perda do olfato e do paladar, que ocorre na fase a partir dos 65 anos, né? Então, o idoso, ele já não sente mais o sabor dos alimentos, ele não sente fome e ele também não sente sede. Isso é um fator muito importante. Outro fator fisiológico que interfere muito é a questão da motilidade gastrointestinal. O idoso, o intestino, a musculatura intestinal do idoso, ela é fragilizada. Então, dificulta a digestão e também, muitas vezes, o paciente idoso, ele tem muita constipação devido a essa motilidade intestinal lenta. Uhum. Outra modificação também é a questão da acloridria, que é a produção inadequada do ácido clorídrico, que é produzido no estômago para melhorar a digestão. Como no idoso esse ácido ele é produzido de forma inadequada e às vezes, dependendo da idade, da fase, ele não é produzido. Então a digestão fica dificultada a partir dessa deficiência. E outra dificuldade também é a questão do edentulismo, né? Que é comum o idoso, eles perderem os dentes ao longo da vida. Então, a partir dessa avaliação, que a gente vai identificar quais são as principais dificuldades e direcionar a dieta de acordo com a necessidade das condições de saúde desse idoso.
Uhum. Qual o impacto da nutrição para minimizar as complicações causadas pelas doenças crônicas?
Olha, a nutrição, ela entra como um tratamento coadjuvante, porque geralmente os pacientes idosos que são acometidos por doenças crônicas são aqueles pacientes que nós chamamos de polifarmácia, né? Pacientes que tomam diversos tipos de medicamento. Então, a nutrição, ela entra para ajudar no tratamento, auxiliar no tratamento. E dependendo da evolução, os pacientes, os médicos acabam que eles diminuem a dose do medicamento. De acordo com o organismo do paciente, ele começa a reagir, tendo uma boa nutrição, o organismo imunológico dele fica fortalecido e ele consegue combater algumas doenças. Então a nutrição é extremamente importante para o tratamento, né, dessas patologias nesses pacientes idosos. Uhum.
Como que a nutrição pode ajudar o idoso que tem a saúde comprometida? Como isso é feito na prática clínica?
Olha, na prática clínica, inicialmente, a partir da anamnese, né, da investigação que eu faço da rotina desse paciente, na prática, o principal objetivo é enriquecer essa alimentação. É muito comum os idosos eles terem uma alimentação muito monótona, muitas vezes por causa da facilidade e porque com todas essas alterações fisiológicas o idoso acaba perdendo o interesse em se alimentar. Realmente ele não sente fome, ele não solicita comida, ele não solicita água. Então na prática nós precisamos estimular o interesse desse idoso em se alimentar, então enriquecendo essa alimentação, incluindo, além de sopas, né, geralmente as pessoas idosas, elas consomem muito sopa à noite. Então, não necessariamente precisa ser sopa, pode ser um purê com diversos legumes diversificados para enriquecer. Pode ser uma vitamina com não só banana, a gente pode acrescentar aveia nessa vitamina, semente de chia ou linhaça, para melhorar o funcionamento intestinal, porque esses alimentos são ricos em fibras. Também enriquecer com abacate, pode ser uma vitamina de banana com abacate, para melhorar o funcionamento intestinal e melhorar também a questão imunológica. E, na verdade, assim, tentar oferecer os alimentos de forma visualmente atrativas, né? Não é porque a gente vai oferecer um alimento pastoso ou amassado que precisa ser de qualquer forma. Tentar expor os alimentos de uma forma que realmente faça com que ele sinta prazer em se alimentar. E na verdade, na prática, é isso. A gente tenta mesmo estimular eles, né, a consumir os alimentos de forma mais e dê prazer. Ou, de repente, utilizar um utensílio colorido, um prato que seja bonito, né, atrativo, ou um talher mais confortável, que às vezes o idoso ele tem dificuldade em segurar. Em pegar o talher comum que nós utilizamos. Então, tentar até mesmo oferecer um talher que seja que ele consiga pegar com mais facilidade e, assim, conversar com esse idoso, fazer ele entender que ele precisa do alimento. Mesmo que ele não sinta vontade, ele é um organismo que precisa ser alimentado. Então, isso também parte dos cuidadores e dos familiares, sempre ter bastante atenção no dia a dia e realmente entender que é preciso ter um cuidado melhor com esse público.
Uhum. Geralmente, alguns idosos, né, se alimentam muito bem, né? Mas às vezes se alimentam daquilo que eles gostam. Isso. E aí?
Olha, Neide, na verdade, a maioria deles... O que a gente precisa realmente é tentar convencê-los,
né? E às vezes alimenta de comida pesada, né? Gosta Isso. daquela comida com bastante gordura, né? Gosta daquela comida que geralmente tem... É uma comida que demora muito a digestão.
Exatamente.
E aí, o que fazer? Retirar tudo ou conceder um pouquinho?
Olha, nunca retirar tudo, nenhuma hipótese. O ideal é tentar negociar com esse paciente. Porque, assim, pessoas idosas, elas às vezes têm dificuldade em aceitar a nossa orientação. Porque... não aceitam mesmo, né, que sejam... Tem uns que falam assim, não aceito que manda em mim. Não aceita que fala nada, né?
Depois de 50 a gente já fala isso. Olha, ninguém manda em mim.
Exatamente.
Pronto.
Então a dificuldade é exatamente essa. É por isso que a reeducação alimentar no idoso, a família tem que estar muito... Tem que participar bastante, porque é um trabalho diário. Geralmente, pacientes idosos, eu atendo em domicílio. Então eu vou na domicílio, na casa do paciente, e aí faço toda essa reeducação com a família, porque a gente precisa ter muita paciência com esse idoso. A gente não pode ignorar que ele tem esse pensamento. Tem que tentar convencê-lo, mas nunca impor. Tentar, porque geralmente também relacionar assim com a questão da saúde, né? Tentar fazer ele entender que ele precisa comer porque vai melhorar a saúde, vai diminuir os impactos que as doenças crônicas promovem, vai promover qualidade de vida. Então, assim, inicialmente a maior dificuldade é tentar convencê-los a aceitar a nossa orientação. Mas uma vez que eles aceitam e, assim, eles percebem que precisam mudar, e a gente negocia, entendeu? Não precisa retirar, não precisa fazer com que essa alimentação seja ruim. A gente precisa variar ao máximo e fazer com que ele sinta prazer em comer, para que ele tenha essa fase da vida que seja mais prazerosa. Porque o idoso também acaba que... eles deixam de ter uma vida social, né? Eles ficam um pouco à par de não saem mais de casa. Às vezes até eles ficam de fora das comemorações da família, porque eles não participam daquela alimentação, às vezes porque não consegue, né? Não consegue mastigar,
não
consegue...
Se não pode comer quase nada do que tem que ser feito, fazer o que nessa festa?
Então...
Mas eu não posso comer o que tem nessa festa porque eu estou aqui, então é desse jeito.
É desse jeito, é bem difícil, mas assim, a família precisa ter paciência, precisa muitas vezes até fazer um prato específico para ele, para que ele possa participar, porque ele já se sente naturalmente excluído, porque ele já não consegue fazer as atividades normais do dia a dia. Então a gente tem que fazer o máximo com que esse idoso se sinta incluído no ambiente familiar, nas refeições. Se o idoso ele tiver capacidade de levantar, de caminhar, o ideal é que ele sente a mesa com a família, que ele faça as refeições junto com a família. Geralmente os pacientes idosos, eles têm aquele cantinho da casa, né, Neide, que eles gostam de ficar. E eles não querem levantar de lá, querem ficar no cantinho deles. Mas o ideal é que a família chame, convide para ir à mesa, para eles almoçarem juntos. E se o idoso for muito resistente, o ideal é que alguém da família sente junto com ele,
bote
ao lado
a mesa
dele.
Perto aí do idoso e coma.
Ou se não for possível levar a mesa, que sente alguém próximo a ele. Uhum. Espere ele terminar de comer. Porque assim, a única distração que qualquer pessoa deve ter na hora da refeição é uma companhia de uma pessoa, né? Nada de celular, nada de televisão. Então por que deixar esse idoso comer sozinho, né? Almoçar sozinho? Que alguém tenha disponibilidade de ficar com ele nesse momento, porque ele não se sente tão isolado. Uhum. E assim, para quando ele se sente introduzido na família e ele sente que alguém está cuidando dele, que está tendo atenção com ele, ele consegue aderir melhor ao tratamento. Uhum. Então é questão também de muita paciência. Não é um público fácil, porque eles têm resistência exatamente nessa questão de aceitar as orientações. Mas assim, é um público que uma vez que ele aceita, que ele se sente acolhido, que ele se sente cuidado, que ele se sente às vezes até... quando a gente escuta o paciente idoso, ele gosta muito de ser escutado. Então, eu como profissional, eu não tenho como estar lá o tempo inteiro, né? Até que eu gostaria muito de toda semana ir na casa do paciente. Mas como eu só vou uma vez ao mês, não é possível dar toda essa atenção. Uhum. Então, eu cuido também dessa parte, que a família precisa... oferecer o alimento. Se ele não quiser, não precisa insistir, espera meia hora, uma hora, volta a oferecer novamente, oferece de uma forma bem atrativa, tendo calma, oferece água, porque eles não pedem água, Neide, eles não sentem sede. Mas é um organismo que precisa ser hidratado.
Quais são os alimentos mais importantes, Eliane, para a manutenção da saúde do idoso?
Olha, os principais alimentos são aqueles alimentos ricos em zinco, né? Carnes em geral, frutos do mar, porque o zinco ele é um mineral que está muito relacionado com a função imunológica. Então, precisa consumir bastante carnes, frangos...
Qualquer tipo de carne?
Qualquer tipo de carne. Uhum. E também alimentos naturais, né? Amendoim, castanhas. Como castanhas e amendoim são alimentos muito... não são de fácil mastigação, o ideal é incluir as oleaginosas, esses alimentos, bater no suco ou na vitamina, porque ele vai ter esse benefício, né? De uma forma mais de fácil digestão. Uhum. Também os alimentos ricos em vitamina D, porque a vitamina D é importante para a deposição do cálcio nos ossos. A vitamina D, ela está presente na gema do ovo, também nos peixes. E é importante fazer com que esse idoso tome banho de sol, né? Pela manhã ou então ao final da tarde. É uma oportunidade de tirar ele um pouco de casa e ter esse benefício da vitamina D, tomando banho de sol. Uhum. O cálcio também é um mineral importante, né? Precisa consumir leite, derivados, folhas verdes escuras... alimentos ricos em vitamina A, que são importantes para a produção sanguínea adequada. Carnes, cenoura, beterraba, abóbora.
Tá
abóbora também, vegetais verdes escuros. Sempre pensar em uma alimentação bem variada. Então, esses aí são os principais nutrientes. Mas o ideal é variar ao máximo a alimentação desse idoso. Uhum. E fazer com que oferecer sempre de forma pastosa ou bastante abrandada, sempre pensando em facilitar a absorção dos nutrientes, né? Porque o mais importante do que oferecer o alimento é oferecer o alimento na na consistência adequada para que realmente esse nutriente seja absorvido pelo organismo.
Uhum. Um aspecto muito interessante que eu observo é que a nutrição funcional, ela trabalha muito o aspecto emocional do paciente, né? De que forma você trabalha isso na nutrição do idoso?
Olha, Neide, a nutrição funcional trabalha, na verdade, o organismo, o indivíduo como um todo, né? Porque precisa ser assim. A pessoa precisa ser tratada de forma holística, porque o ser humano não é apenas um pedaço de carne. Ele tem sentimentos envolvidos, tem emoções envolvidas, tem uma rotina que interfere. Então, a gente escuta bastante o paciente para entender quais são as limitações, as dificuldades dele. E na nutrição do idoso, essa questão emocional é muito importante. Como eu já relatei anteriormente, né? Essa questão do aceitar que ele não pode, ele tem muitas limitações. E assim, a paciência de quem cuida, né? Porque ele já não está tendo condições de... Às vezes eles não querem incomodar, na verdade. Eles falam assim, eles preferem não pedir para não incomodar quando eles querem alguma coisa. E às vezes eles se sentem constrangidos, porque não quer incomodar o filho, que trabalha demais, não quer incomodar o neto. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter muita quem cuida, os cuidadores e os familiares, tem que ter paciência e tem que, sim, pensar nessa questão emocional. Por mais que ele não tenha essa reação fisiológica, ele ainda tem muito sentimento ali, né, naquele idoso.
Sim, e muito
mesmo. E muito, que precisa ser estimulado, ele precisa de atenção. Muitas vezes, Neide, o que eu observo na minha prática clínica, é que, às vezes, a chave da boa nutrição do idoso está simplesmente na atenção que ele recebe, né? No cuidado e na atenção. Então, isso faz muita diferença para a saúde dele.
Mais alguma recomendação para a nutrição do idoso, Eliane?
Olha, Neide, a recomendação que eu dou é, principalmente, uma dica, né? É para as pessoas, para quem cuida realmente. Para ter esse olhar diferenciado, entender esse idoso, conversar com esse idoso, sabe? Orientar da melhor forma possível. Eu acho que escutar ele é o mais importante. Muitas vezes, assim, ele não quer consumir um alimento que, por exemplo, ele não quer comer um fricassê, ele não quer comer um salpicão, que são alimentos que não é da época dele. Às vezes, você levar o idoso à feira, por exemplo, para fazer com que ele participe da compra da família, para que ele escolha um alimento que antigamente ele costumava comer e não comia.
Os alimentos da infância a gente tem prazer em comer, exatamente, porque traz a memória, né?
Exatamente, traz a memória do idoso. Então,
mas se for assim, uma rabada, uma buchada, uma feijoada, o que você me diz?
Depende se o idoso ele não tiver nenhum tipo de patologia que vai interferir.
Pode?
Pode, com certeza. Assim, a gente precisa fazer com que ele se sinta bem, entendeu? E também a questão do excesso, Neide. Se não for em excesso,
não faz
e
mal.
Ele não tiver nenhum problema gastrointestinal, não tiver azia, não tiver gastrite, né? E ele não tiver hipertensão, porque se o idoso for hipertenso, e se a hipertensão dele não for controlada, a gente precisa retirar. Mas se tiver uma pressão arterial controlada, e também assim, porque eles não conseguem comer em excesso, na verdade, né? Porque o estômago deles não toleram mais um volume tão grande de alimento. Então, se ele sentir vontade de comer, pode oferecer, sim, pequena quantidade. Uhum. Então, isso, assim, é a questão do ouvir, né? Do saber o que ele quer. Às vezes, ele quer comer algo diferente e ele não pede. Então, perguntar se ele quer ir à feira, levar junto para participar, porque ele se sente mais incluído, né? Ele se sente mais socialmente incluído e se sente útil. A gente precisa fazer com que ele se sinta importante, fazer com que ele se sinta útil e escutar. Eu acho que o mais importante é escutar esse idoso.
Quero te agradecer, gostaria de deixar os lugares onde você atende, fique à vontade, que já estão perguntando ali, viu?
Já?
Já estão perguntando onde você atende.
Olha, Neide, eu atendo na Cliso, na rua Vasco da Gama. O telefone da Cliso é o 34520640. Eu não sei o número de todos os locais que eu atendo, então...
Esse tal de novo equipamento aí, celular, deixa a gente realmente limitada. Né?
Eu atendo no Instituto Nova Beleza, que fica na rua 1º de Maio, ali próximo ao Wizard. Atendo em Caetité também, na Clínica Espaço Equilíbrio. E eu tô com mais duas novas parcerias. Eu tô atendendo na Academia M7 Fitness. Fica na Avenida Guanabara, próximo ao Clube de Campo. Na M7 eu atendo dia de sexta-feira à tarde. E na quarta-feira eu estou atendendo agora na Clínica Atitude Postural, Neide. Eu fiz uma parceria com a Vanessa e Estou muito feliz porque a cada dia eu estou sentindo que os outros profissionais estão dando espaço para a nutrição, entendendo que para que o paciente tenha resultado e que seja efetivo, o paciente precisa de um atendimento multidisciplinar. Então, os profissionais eles estão respeitando a nossa função, né, de nutricionista. E, assim, trabalhar em conjunto com os profissionais e o paciente tem muito resultado. E eles se sentem muito mais acolhidos, se sentem muito mais seguros. E tendem a ter mais resultados quando ele é tratado com a equipe multidisciplinar. E eu agradeço muito a todos os parceiros pelo respeito, pela confiança. E agradeço muito a todos os pacientes que confiam em meu trabalho e que indicam outras pessoas para que possam fazer a consulta comigo. E agradeço muito a você.
Sempre
pelo espaço. Pelo espaço, pela oportunidade sempre. Pela amizade também. E agradeço a Rádio 106 FM mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Boa tarde a
sucesso,
todos.
Mais sucesso, viu?
Obrigada, boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Vamos agora falar com o Jota Júnior, nosso radialista jornalista. Boa tarde, Jota Júnior, seja bem-vindo.
Alô, Neide Lobo.